Olá, boa tarde. No Governo dos Açores anunciou a criação da iniciativa Reconverter Pro, de que deverão de beneficiar 2.750 desempregados inscritos no Centro de Qualificação e Emprego, visando incentivar a sua formação profissional. Secretária Regional Maria João Carreiro apresentou ontem em Ponta Delgada a iniciativa.
O Reconverter Pro constitui um incentivo aos empregados com maiores dificuldades de integração no mercado de trabalho, para a realização de um estágio profissional em contexto de trabalho no setor privado, para que possam desenvolver competências profissionais e formativas procuradas pelas empresas e entidades empregadoras, tendo em vista a sua integração laboral.
A Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego apontou que irão beneficiar da medida os desempregados inscritos no centro que estão a realizar ou já terminaram projetos em medidas de integração socioprofissional e desempregados de longa duração com idade igual ou superior a 30 anos e com qualificação igual ou inferior aos níveis 3 do quadro nacional de qualificações ou ainda desempregados em situação de desfavorecimento e fragilidade social. Com candidaturas a decorrer de 1 a 31 de maio, os estágios do Reconverter Pro terão a duração de 8 meses, podendo ser alvo de prorrogação por mais 6, se o estagiário tiver concluído 150 horas de formação certificada durante o período inicial do estágio. A Secretária Regional explicou que a remuneração varia em função da qualificação do beneficiário.
Temos sempre referência à retribuição mínima mensal garantida, que são para aqueles beneficiários têm um nível de qualificação igual ou inferior ao nível 3. Depois temos para nível 4 e 5, em que já é uma majoração, é oferida aqui uma bolsa, uma retribuição correspondente a 105% da retribuição mensal mínima garantida. Depois, a partir do nível 6 do quadro de nacional das qualificações, nível 6 a superior, essa retribuição mensal garantida é majorada em 25%, ou seja, traduz-se num valor de 125% vezes a retribuição mensal mínima garantida.
Maria João Carreiro referiu ainda que, em função do número de estagiários de entidade empregadora, há a obrigatoriedade de se proceder a uma contratação.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Realizou-se ontem uma reunião ordinária da Assembleia Municipal da Praia da Vitória. Os despedimentos na Praia Cultural foi um dos assuntos em discussão e que acabou por aquecer o debate na Assembleia. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Os despedimentos na Cooperativa Praia Cultural estiveram esta tarde em debate na Assembleia Municipal da Praia da Vitória. A sessão ordinária está a acontecer na Freguesia das Fontinhas, onde, aproveitando o espaço reservado à intervenção do público, bem-vinda Borges, do Sindicato do Pessoal das Autarquias Locais, foi lamentar a forma como o processo de despedimentos na Praia da Vitória está a ser conduzido pelo Executivo de Coligação PSD-CDS, acusando mesmo o município presidido por Vânia Figueiredo Ferreira de estar a proceder a um despedimento coletivo encapotado.
Os trabalhadores da Cooperativa Praia Cultural e as suas famílias vivem hoje um momento de grande apreensão, ansiedade e indignação, desde logo porque o seu posto de trabalho, o seu ganha-pão e o seu futuro estão gravemente ameaçados e depois porque sentem com toda a razão que o Executivo Municipal não atuou de forma transparente e correta que se exige num processo com esta gravidade. Após o anúncio da reestruturação feita pela Câmara Municipal, a realidade é que tudo o que aconteceu até aqui é completamente inaceitável. Até hoje, os trabalhadores e os seus representantes não sabem quais os setores e o número exato de trabalhadores abrangidos pela intenção de despedimento.
Ora, depois desta intervenção, em tom crítico e até mesmo acusatório, Judith Parreira, do PSD, advertiu que o processo de despedimentos na Cooperativa Praia Cultural foi tratado sempre em parceria e em negociação com os sindicatos e pediu à dirigente sindical que, mais do que críticas, aponte soluções alternativas.
Toda esta situação, tanto quanto eu sei, tem sido discutida e negociada com ambos os sindicatos. Portanto, não tem sido uma decisão unilateral, têm sido sempre consultados, discutidos, ouvidos e feita uma negociação com os sindicatos por forma a minimizar esta situação.
O que é certo é que até o momento já há cerca de 30 de funcionários manifestaram voluntariamente vontade de abandonar os quadros da cooperativa Praia Cultural. São aqueles que foram dando esta manifestação, ou que foram manifestando esta intenção até ao passado dia 10 de abril, uma data dada pela Câmara Municipal e pela administração da cooperativa Praia Cultural para voluntariamente se perceber quais eram aqueles que estavam disponíveis a sair. Ora, todo o processo tem falta de rigor. É assim que Miguel Betancourt, do Grupo de Cidadãos Eleitores, Esta é a Nossa Praia, classifica todo este processo de despedimentos na cooperativa Praia Cultural.
No contexto deste, todo este drama, não é coisa pouca. Se queremos fazer, se a Câmara quer reestruturar efetivamente a área financeira e a área de recursos humanos na cooperativa Praia Cultural, convém que seja com clareza, e acho muito bem, mas com rigor. E nós não encontramos este rigor.
Miguel Betancourt, do Grupo de Cidadãos Eleitores, Esta é a Nossa Praia, a apontar falta de rigor. O PS, pela voz de Walter Pérez, da bancada socialista na Assembleia Municipal da Praia da Vitória, critica a leviandade do processo.
É leviana é todos estarem há meses calados, com medo de posso ser o próximo a entrar na lista negra. Esse é que é leviano. Leviano é todos pensarem que podem estar na lista negra. Todos pensarem que podem ir para... É importante é que todos saibam. É desta forma que nós queremos a cooperativa, que faça este, aquele e outro serviço com este, aquele número de funcionários.
Walter Pérez, da bancada municipal do PS.
Cerca de 30 funcionários já manifestaram a sua intenção de rescindir por mútuo acordo. A seguir segue-se a reafetação e a reposição de funcionários noutros serviços para se perceber se irá ou não haver mais despedimentos na cooperativa Praia Cultural, empresa detida pela Câmara Municipal da Praia da Vitória. O deputado e líder do Bloco de Esquerda Açores defendeu a necessidade de se avançar com rapidez com as obras de recuperação do Porto das Lajes das Flores, que foi danificado pelo furacão Lourenço e pela tempestade Efraim. A propósito de uma visita feita ontem à Ilha das Flores, António Lima manifestou-se preocupado por ter ouvido o secretário das Finanças a colocar como primeira hipótese, no que diz respeito às verbas da República relativas aos danos do furacão Lourenço, a suspensão de obras caso essas demorem a chegar.
Ora, isso para nós é absolutamente inqualificável e nem pode estar em cima da mesa, porque se há problemas e discordâncias sobre a forma como as verbas devem chegar à região vindas do Governo da República, o Governo tem que se entender com o Governo da República e não pode, de modo algum, encontrar pretextos para atrasar ou não fazer esta obra. Ela tem que avançar com toda a rapidez possível e o Governo não pode sequer, aliás é inadmissível que o Governo coloque sequer a hipótese de suspender esta obra para ir arranjando um pretexto com a questão das verbas do Focal Lourenço.
António Lima manifestou também preocupação pela falta de desenvolvimentos e informação relativamente aos bens essenciais e gás, tendo em conta o que se passou no início do ano, devido aos danos causados pela tempestade Efraim, numa vez que o Governo Regional já anunciou que iria promover um armazenamento destes bens.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Eletricidade dos Açores teve um resultado líquido de 12,1 milhões de euros em 2022, 3,2 inferior ao do ano anterior, e decidiu distribuir 50,4% dos dividendos pelos acionistas. Foi hoje anunciado num comunicado de imprensa. Em 2021, a empresa detida em 50,1% pela Região Autónoma dos Açores tinha apresentado um resultado líquido de 12,6 milhões de euros. Segundo a EDA, as subsidiárias da Elétrica de Renováveis, Segma e Global EDA, contribuíram em 77% para o resultado obtido em 2022. A empresa adianta ainda que em 2022 o volume de negócios atingiu o valor mais elevado de sempre, com 260 103,5 milhões, ou seja, mais 16,7% face ao ano anterior, com as vendas de energia elétrica a registarem um aumento de 9,1%. Em 2022, a EDA concretizou o segundo maior volume de investimento da sua história, no total de 46,1 milhões de euros, 51,4% no total do grupo. A taxa de mortalidade infantil aumentou em 2022 de 2,4 para 2,6 óbitos por mil nados vivos num ano em que o número de nascimentos aumentou 5,1%, revelam dados oficiais hoje divulgados. Segundo os dados das estatísticas vitais do Instituto Nacional de Estatística, hoje publicados, morreram 217 crianças com menos de um ano no ano passado, mais 26 do que em 2021. Estes números refletem-se num aumento da taxa de mortalidade infantil de 2,4 óbitos por mil nados vivos em 2021 para 2,6 em 2022. Os dados do INE indicam também que o número de nascimentos subiu para 83.671 em 2022, mais 5,1% do que no ano anterior, enquanto o número de óbitos baixou para os 124.311. Com exceção do Algarve, todas as outras regiões registaram um aumento da natalidade. Norte, Centro e Área Metropolitana de Lisboa, refere o INE, assinalando que na Madeira foi registada a menor subida. O INE destaca também que em 2022 os bebés nascidos fora do casamento aumentou 60,2%, representando pelo oitavo ano consecutivo mais de metade do total de nascimentos em Portugal. Relativamente aos óbitos, o INE salienta que dos 124.311 óbitos, 62.615 eram homens e que em janeiro e fevereiro de 2022 houve um decréscimo da mortalidade em relação aos meses homólogos de 2021. A mortalidade diminuiu no centro, na área metropolitana de Lisboa, no Alentejo e no Algarve. Na região norte e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores registaram-se acréscimos na mortalidade, sendo que o maior aumento se verificou nesta última. De acordo com os dados, 86,6% dos óbitos corresponderam a pessoas com 65 e mais anos e mais de metade a pessoas com mais de 80 anos.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, em conjunto com o secretário do Ambiente, Alonso Miguel, entregou na noite de quinta-feira um prémio a 37 freguesias açorianas, valorizando o especial respeito demonstrado para com a natureza e a região no seu todo. José Manuel Bolieiro falava na cerimónia de entrega dos prémios de excelência no âmbito do programa Ecofreguesia, Freguesia Limpa, referente ao ano passado e que decorreu no Auditório Municipal de Santa Cruz das Flores. Este é um programa organizado pelo Executivo através da Secretaria do Ambiente e Alterações Climáticas e tem como objetivo reconhecer e distinguir os esforços das freguesias e a colaboração das populações na limpeza, remoção e encaminhamento para destino adequado dos resíduos abandonados em espaços públicos, incluindo as linhas de água e a orla costeira, bem como o desenvolvimento e participação em programas e ações de sensibilização e educação ambiental. Para José Manuel Bolieiro, que se definiu como ambientalista convicto, é bom haver o reconhecimento do mérito nas suas várias vertentes e o ponto de chegada que os prémios entregues representam o melhor ponto de partida para o futuro.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A terceira edição do Trail Run Nordeste, Real Priolo, que acontece amanhã na Ilha de São Miguel, vai contar com novos percursos. Enquanto nos primeiros dois anos os trajetos tiveram lugar entre a Salga e a Vila do Nordeste, este ano o percurso será compreendido entre a freguesia da Pedreira e a Vila. Mantém-se, no entanto, a componente recreativa e competitiva.
Com distâncias de 18 km e 38 km aproximadamente para a distância, neste caso, mais competitiva, e depois para a parte recreativa temos a caminhada e este ano juntamos também um mini trail com cerca de 9.8 km. O objetivo será sempre potencializar ao máximo os recursos naturais do nosso concelho, nomeadamente o seu potencial a nível de trilhos pedestres, paisagem, uma relação sempre muito direta entre a montanha e a parte da costa marítima, com a qual também somos, infelizmente, temos trilhos muito bonitos nessa vertente.
Hélder Camarinha, presidente do Centro Desportivo e Recreativo do Conselho do Nordeste, organizador do evento, frisa que o objetivo final é conseguir em um dia ligar de Salga à Pedreira com uma distância superior. Contudo, recorde que atualmente tem um constrangimento que tem a ver com o trilho do Pico da Vara, que está a ser intervencionado. As expectativas para esta terceira edição são elevadas, visto que o número de participantes será maior, 750 atletas, enquanto que a edição anterior contou com 560. Por outro lado, o responsável sublinha que esta é uma iniciativa de cariz social.
Nós contribuímos com o valor de 1 euro de cada uma das inscrições de todos os participantes, para doar uma instituição de cariz social aqui no nosso Conselho do Nordeste, que muita gente sabe e todos vimos diariamente nos órgãos municipais que às vezes passam algumas dificuldades, e então nós, paralelamente, como eu referi, de sermos evento esportivo e recreativo, somos também solidários, e no final doamos 1 euro de cada uma das inscrições a uma instituição aqui do nosso Conselho.
O evento desportivo decorre amanhã, em 2024. A prova desportiva já tem data agendada, será a 27 de abril. A Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.